a galopante. Nós precisamos, sim, é de um país desenvolvido e exemplar, em que todos têm oportunidade e acesso a uma vida melhor, sem terem de andar a pedinchar ou a esperar a esmola do Estado. Mas a solução, senhores deputados, neste momento está em o questionário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Quantos é que são?
Seis pedidos.
O senhor deputado tem seis pedidos de esclarecimento. Dos senhores deputados, senhoras deputadas, que vão ler pela ordem a que darei a palavra. André Pinotes, do PS, Rui Tavares, do LIVRE, Rui Afonso, do Chega, Inês Sousa Real, do PAN, Paula Santos, do PCP e Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Como é que Vossa Excelência quer responder?
Bom, Sr. Presidente, juntava em grupos de dois, se possível, está bem?
Assim será. Grupos de dois. Então, neste caso, vamos ao primeiro grupo de dois. A palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, André Pinotes Batista, para fazer-lhe o primeiro pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, saúde todos os colegas e dizer-lhe, Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD, que não fico muito orgulhoso do número de pedidos de esclarecimento, porque ele apenas se prende, provavelmente, com a perplexidade de uma declaração política tão vazia, uma proclamação política que nos deixa a todos realmente cheios de dúvidas. E deixe-me dizer-lhe que a sua retórica turbulenta, versando sempre na primeira pessoa do singular, não nos deixa propriamente descansados. Mas, sobretudo, aquilo que lhe quero dizer é que este mecanismo de aflição é um mecanismo que permite dotar quem escolhe os membros do Governo de maior informação sobre o contexto de cada uma das pessoas, de maneira a robustecermos aquilo que são as nossas instituições democráticas. E dizer-lhe também que esta tese da desresponsabilização, desde logo, barra na Constituição portuguesa, que no seu artigo 182 diz muito bem de quem são os poderes de nomear e os poderes de convidar. E, Sr. Deputado, é mesmo dessas narrativas desligadas da realidade que é preciso sublinhar que nesta Casa está aberto um processo de revisão constitucional no qual, pasme-se, nem o seu partido de Vossa Excelência, nem nenhum dos outros partidos apresentou nenhuma iniciativa para que fosse adotada uma outra metodologia que fosse consonante com a nossa Constituição. Mas os senhores mesmo assim não se detêm. Nós achamos que apertar o crivo é valioso. No entanto, queremos também sublinhar que talvez fosse interessante que o líder do partido, Vossa Excelência, Dr. Luís Montenegro, que considerou este instrumento um inconseguimento, pudesse começar por fazer ele próprio uma autoavaliação, para perceber se preencher deste inquérito ou qualquer outro que ele encontre, reunirá as condições para se propor a ser Primeiro-Ministro deste país. Nós achamos que os portugueses não lhe vão conferir essa responsabilidade, mas pelo sim, pelo não, não faria mal. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, para finalizar, o seguinte. A todos quantos queimam o caminho para chegar à cadeira do poder, Sr. Deputado, não restará nem caminho nem poder. Era uma reflexão que o PSD devia fazer, porque esta coisa de puxar para a contenda da espuma dos dias partidária, aquilo que são questões de defesa do regime, não ajuda a ninguém e Vossa Excelência pode crer que nem assim, por muito contente que se declare, vai ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Tem agora a palavra pelo LIVRE. O Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar a ocasião para pedir esclarecimento, mas também para esclarecer. Sr. Deputado Miguel Santos mencionou ali um famoso porreiro pá, esquecendo-se de mencionar o contexto. É verdade, ele foi proferido por um ex-líder do PS e primeiro-ministro do nosso país, ao abraçar um ex-líder do PSD e também primeiro-ministro. Enquanto ambos se preparavam para fazer uma coisa, para falhar a uma promessa, aquela de, no caso, sujeitar a referendo um tratado europeu, para a qual tinham ambos os partidos convergido numa revisão constitucional. E o seu exemplo foi mais acertado do que aquilo que parece. Porque se é verdade que o mecanismo, em boa medida, é uma cedência ao populismo, que vai gerar mais populismo, como aliás já se vê na exigência de, então se há mecanismo, apliquem aos ministros presentes, a verdade é que não se viu nem de PSD nem de PS uma alternativa. E aí é que eu aproveito para fazer o esclarecimento de que falava. É que, caro deputado André Pinotes Batista, não tem razão. Não é verdade que entre todos os partidos que apresentaram projetos de revisão constitucional não haja uma alternativa. O LIVRE apresentou,
tem que concluir, Sr. Deputado.
Antes de tudo isto acontecer, em projeto de revisão constitucional, uma emenda ao artigo centésimo, 86ª Constituição para a audição prévia parlamentar. Diz-se sempre, e assim concluo, Sr. Presidente, que não é bom legislar em cima de casos, pois têm os dois partidos a oportunidade de aprovar uma proposta que foi feita antes de haver casos, antes de haver politiquice. Vamos ver se a aprovam ou se acabam abraçados num,
muito obrigado, Sr.
num
Deputado.
Memorável também porreiro pá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu reitero o pedido que os senhores deputados tentem respeitar os tempos mentalmente atribuídos, porque de outra maneira a tarde vai ser realmente muito prolongada. Então, para responder, tem a palavra o senhor deputado Miguel Santos, que dispõe de 3 minutos pela agregação dos dois senhores deputados que lhe tiveram a honra, com certeza, de fazer perguntas. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, começando pelo senhor deputado Rui Tavares, agradeço a questão. É evidente que há um risco deste mecanismo se tornar absolutamente populista pela sua proliferação e por ser usado como pretexto para justificar toda e qualquer razão, sobretudo a incapacidade do Primeiro-Ministro em sequer constituir um governo de gente idónea. Também devo dizer, eu não digo que o governo não tem gente idónea, atenção. Aliás, acho que é uma injustiça para os que lá estão nessa condição, porque dentro o santo e o pecador vão todos no churrilho. Eu não tenciono fazer esse tipo de interpretação. Sobre a alternativa PS-PSD ao mecanismo, nós não queremos ter nenhuma alternativa ao mecanismo. E entro aqui também numa questão que o Sr. Deputado Pinotes referiu. Não é preciso nenhuma alternativa ao mecanismo, a Constituição é muito clara sobre isto. O Primeiro-Ministro propõe e o Presidente da República nomeia. Há algum problema nisto? Não há nenhum problema nisto. Sabe qual é o problema que há nisto? É que, por acaso, o país tem um Primeiro-Ministro agora que não tem esta capacidade. Não consegue apresentar um governo, não consegue substituir secretário de Estado, não consegue substituir ministros, sem que depois dê mais encrenca. Portanto, o problema não está, Sr. Deputado Pinotes Batista e Sr. Deputado Rui Tavares, na Constituição, está no uso dos poderes constitucionais por este Primeiro-Ministro. Depois, para outra questão que o Sr. Deputado Pinotes Batista referiu, em jeito de provocação, que eu aceito e admito, que foi recomendar-nos qualquer tipo de conduta, que acho mais apropriada, sobretudo para que o PSD não queime caminho para chegar à cadeira do poder. Ó Sr. Deputado, puxe lá um bocadinho o filme atrás. Vá à boxe. O Sr. Deputado vai muito para as televisões, está familiarizado com a boxe para a frente e para trás. Vá à boxe e veja o impeachment que o António Costa fez no Partido Socialista porque tinha pressa e vontade de rapidamente chegar ao poder a todo custo e, como é que disse o Sr. Deputado, e queimando não só caminho, mas muitas pessoas. Portanto, não é um bom exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos, já agora, se me permite, louvo pela contenção e disciplina das suas respostas. Agora vamos passar para um outro grupo de dois senhor e senhora deputados. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Santos, convenhamos que nunca se viu tamanha dança de cadeiras em tão pouco tempo e tanto atrapalhada. Tantas dúvidas e suspeitas de uso e abuso de dinheiros públicos, de clientelismos, de amiguismos, de pagamento de favores, de aproveitamentos familiares e pessoais, de todos, menos a proteção e promoção do bem comum e do interesse público. O PS apanhou-se com maioria absoluta e com essa maioria absoluta surgiu a falta de noção absoluta. E se já não bastava tudo o que se passara ao longo do ano 2022, no ano 2023 começa como o ano que acabou, com mais atrapalhadas e novas suspeitas sobre governantes acabados de nomear. Sem sombra de dúvida que todos estes escândalos vieram lançar um manto de suspensão sobre o Governo, nomeadamente na forma como escolhe os seus membros. Para colmatar tal tamanha falha, o Governo optou por introduzir um questionário de 36 perguntas que, convenhamos, representa muito pouco enquanto mecanismo de escrutínio. Chega mesmo a ser vergonhoso quererem retirar os ministros e os secretários de Estado em funções deste próprio escrutínio. Aliás, o próprio Presidente da República já fez menção disso mesmo. E por isso questiono
Senhor Deputado, se além do referido questionário, não deveríamos também ter um mecanismo de fiscalização parlamentar realizado sob a forma de audições antes da tomada de posse, com escrutínio da oposição? Estará o PSD disposto a analisar e a acompanhar o Chega nesta proposta? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Para um pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, obrigada pelo PSD trazer este tema. De facto, com os fenómenos da corrupção, dos benefícios e conflito de interesses que têm engraçado pela nossa sociedade e que não se cingem ao Governo, são fenómenos preocupantes que devem ter respostas que, no entender do PAN, não se coadunam com meros formulários que são mais não são do que uma mão cheia de nada. Não só por aquilo que representam e a ausência de resposta que credibilize quer o poder político, quer também a confiança dos cidadãos nas instituições e na própria degradação da democracia, quer, por outro lado, pela sua eficácia. E recordamos que, de facto, acompanhamos que o facto de não estar a ser aplicado aos próprios membros do Governo, com a devida ressalva, é factual e é justo que se diga que nem todas as pessoas que estão na política devem ser entendidas e compreendidas no mesmo saco que os casos que vieram a público. Há pessoas que têm servido o bem comum, independentemente das forças políticas que representam, e o facto de estar a ser tudo confundido, o trigo com o joio, também é um prejuízo para a democracia e também é um prejuízo para a confiança dos cidadãos no poder político. Mas há uma preocupação que não podemos descurar, que são as respostas. E o PAN já deu entrada a um conjunto de propostas para melhorar o atual regime do exercício de funções públicas.
Tem concluir, Sr. Deputado.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. No sentido de evitar conflitos de interesse e vai dar entrada numa proposta que nos traz mais transparência na despesa fiscal e nos benefícios fiscais concedidos. Porque aí sim pode-se ver aquilo que seja a importância que um governante pode ter no setor público ou privado. Há pouco o Sr. Deputado dizia que não é preciso nenhuma alteração e, portanto, eu pergunto se de facto o PSD está ou não disponível para acompanhar alterações que efetivamente possam mitigar
estes problemas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, para responder. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Afonso do Chega, Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN. De facto, tem razão, Sr. Deputado, é uma enorme dança de cadeiras. É uma desgraça. E uma desgraça nunca vem só. Neste caso, são resmas de desgraças, porque estão continuamente a acontecer. É todas as semanas. E, portanto, o país precisa, objetivamente, Srs. Deputados, o Partido Socialista tem uma responsabilidade acrescida relativamente a todos os outros, que são os senhores que suportam, verdadeiramente suportam este governo. É preciso, o país precisa de estabilidade. E eu não vejo como é que o governo vai começar a governar efetivamente enquanto andar nestas danças de cadeiras, porque isto consome tempo, energia, disponibilidade. Os senhores têm a responsabilidade de tentar meter algum juízo na cabeça do governo, tentar meter algum juízo na cabeça do seu primeiro-ministro. Porque é que o Primeiro-Ministro, apresentando o questionário como a solução, não o submete a todos os membros do Governo? É manco. O Primeiro-Ministro inventou a questão do questionário. Todos nós sabemos disso. Alguns reconhecem, outros não. O Primeiro-Ministro inventou a questão do questionário. Era um mecanismo, passou. Foi uma invenção. É a lendária capacidade do António Costa de se manobrar entre labirintos e entre corredores e inventar coisas. Ele inventou o questionário. Agora que inventou o questionário, está com o menino nas mãos. E, portanto, ele tem que submeter o questionário a todos os membros do governo. Ou então vai tratá-los de forma desigual. Quando aparecer um próximo problema, Deus queira que não. Mas convenhamos, à alerta do que vai acontecendo, quando aparecer um próximo problema com um membro do Governo, como é que é? O Primeiro-Ministro vai sacudir outra vez a água do capote? Parece-me difícil, parece-me que não. Para terminar, ainda tenho mais algum tempo, a questão que o Chega já defendeu várias vezes, que é uma fiscalização parlamentar, um escrutínio, uma sujeição a candidatos ou putativos membros do Governo ou protocandidatos a uma comissão que faça uma avaliação. Sr. Deputado, nós podemos refletir sobre isso. Sem dúvida, não há nenhum tabu, não há nenhum dogma. Podemos refletir sobre isso. Mas também lanço um desafio. A si e ao seu grupo parlamentar, reflitam também sobre isso. Imaginem que estávamos em 2015 e o PSD e o CDS tinham acabado de ganhar as eleições e estava a constituir governo. Os senhores ainda não existiam, os senhores também ainda não existiam. Mas imagine que esse mecanismo existia. A voracidade
O tal, como dizia o deputado Pinotes Batista, queimar caminho para chegar à cadeia.